Nós estamos, todas as quartas-feiras, estudando o livro de João. E já estamos agora adentrando o capítulo 12, abordando cada uma das narrativas bíblicas, desde o ano passado. Um pouquinho antes, algumas quartas-feiras atrás, nós vimos o cenário, só para a gente recapitular, onde Jesus havia feito vários milagres. E havia uma grande tensão em Roma, porque Jesus havia aparecido e conquistado uma multidão muito grande. As pessoas estavam com raiva de Jesus. Os fariseus, líderes religiosos da época, aliados de Roma, queriam prender Jesus. Então Jesus estava fugindo de cidade para cidade, fugindo de apedrejamentos e de prisão. E chegou o momento, agora, na narrativa bíblica que nós vamos ler, que estava chegando a festa da Páscoa, uma das três festas que o povo judeu tinha como, ainda tem, como festas importantíssimas para eles. Então Jesus estava em Jericó, estava chegando para Jerusalém para participar dessa festa. Agora nós vamos para a narrativa bíblica, que está em João, capítulo 12, e a gente vai fazer uma conversa hoje aqui, quase que expositiva, lendo alguns versículos e falando sobre eles. Quando me deparei com o texto, porque é aquele texto onde, logo no título fala, a entrada triunfal de Jesus. Aí você lê o texto, Jesus entra na cidade de Jumentinho. E o título é A Entrada Triunfal. Eu não sei se eles tinham combinado o título, porque parece estranho ser uma entrada triunfal. Porque imagine, de repente, a gente vai receber alguém aqui na igreja e apresenta com muita força e a pessoa entra em um jumentinho. Parece ser estranho para ser uma entrada triunfal. A gente imagina logo um. Sei lá, cavalos, né, os mais bonitos, tantas outras coisas, mas o texto fala disso. Então, João capítulo 12, a partir do versículo 12 até o 19. No dia seguinte, a grande multidão que viera à festa da Páscoa, ouviu que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Tomaram então os ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando: Hosana, Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus encontrou um jumentinho, montou nele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião, vê, o teu rei vem, montado num filho de jumenta. Parando por aqui. Qual é a expectativa sua da aparição, do retorno, à vinda de Jesus? Durante muito tempo, na minha adolescência, eu falo muito tempo porque minha idade engana. Eu, estudando as Escrituras, ouvi falar de Jesus e aquele Jesus que me salvou. É exatamente isso, me salvou. Eu não sei você, ele me salvou. E ele viria para me buscar. Eu não sei você, me buscar. Era assim que eu aprendi. Como se a salvação do Tiago, salvação individual, fosse a realidade de Jesus. Quando eu me deparei com os escritos e eu comecei a estudar por conta própria, eu fiquei curioso porque nunca me falaram, logo no início de Gênesis, quando Deus pergunta para Caim: Caim, cadê o teu irmão? E Caim respondeu: Por acaso eu sou o cuidador do meu irmão? Por acaso sou eu o tutor dele? Eu não sei onde é que ele está. A preocupação de Deus com o irmão. Nós somos filhos de Deus. Então, irmãos. Então, o que diria Deus se eu chegasse no céu sozinho? Tenho certeza que ele me perguntaria, Tiago, cadê os teus irmãos? Aí eu, com a minha ideia da adolescência, ia falar, mas Deus, será que essa salvação não é para mim? Tudo isso não era para mim? Nunca foi, Tiago. É para todos. Porque Deus amou o Tiago de tal maneira que deu seu filho? Não. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Então, graças a Deus que não chegarei aos céus sozinho. Graças a Deus que hoje, olhando, não faz sentido a salvação e Deus adentrar como homem à terra e ser isso só para o Tiago. Deus não é exclusividade dos crentes. Em que sentido? Daqueles que vão para a igreja e falam, ah, Deus é meu, Deus é para mim. Deus não é. Até leio um teólogo que diz que Deus tem filhos que a igreja não conhece. Deus tem filhos que a igreja não conhece. Graças a Deus por isso. Então a grande realidade é como você espera que Jesus apareça? Para você? Para nós? Ou como é isso? Porque depois que também na adolescência entendi que Jesus viria para me buscar, porque eu achava que era para mim, eu tinha que cuidar da minha salvação, eu achava assim. Eu pensei, poxa, agora esse mundo vai ser só problema, aflição, então quero logo que ele venha e me leve logo. Mas depois também me deparei com a experiência de entender que o reino de Deus é para ser vivido aqui. Agora, nesse exato momento. E quando entendi isso, a minha vida de achar que, poxa, tenho tantos problemas e tanta coisa, tanta dificuldade de viver, eu quero logo ir para a glória, mudou. Eu comecei a viver e ter um tipo de vida parecido com o que Jesus nos ensinou a ter. Afinal de contas, se Jesus não viesse como homem, não teria como eu segui-lo. Porque como é que segue Deus? O que, que Deus faz? Agora, quando Deus se faz homem, eu tenho alguém a seguir. Então eu entendi que o reino de Deus está aqui agora comigo. E eu não espero somente a vinda dele, mas eu já vivo como se ele estivesse. E quando ele vir, só vai ser mais legal ainda, muito melhor. Não haverá mais choros, não haverá mais sofrimentos, será incrível. Mas eu já vivo aqui. Te pergunto de novo, e como é que você esperava Jesus? O Jesus que é Salvador e um dia vai ficar bom? Ou você já consegue viver, mesmo que seja relances do reino de Deus, um rascunho do reino de Deus aqui e agora. Porque dá sim para a gente usufruir do reino de Deus agora, neste exato momento. A maneira como você crê sobre Jesus vai dizer como você vai viver aqui. E para uns, Jesus era a pessoa que me livraria dos meus problemas. Para outros, Jesus é um escape quando a gente não está muito bem, a gente vai em Jesus. E cada um parece que vive Jesus de uma forma. Outros vivem Jesus intensamente. Outros acreditam que Jesus está apenas em um lugar. Outros percebem que Jesus está em todos os lugares. Eu não sei como você vê. Naquela época, de acordo com os profetas do Antigo Testamento, o que eles esperavam de Jesus era um libertador das mãos de Roma. Desde o tempo que o povo era escravizado no Egito, sempre o povo de Deus, o povo judeu, na narrativa bíblica, e eu falo narrativa bíblica porque o povo de Deus não é mais só os judeus, mas todos, a humanidade inteira. Então, destaque isso. Na narrativa bíblica, quando eles acreditavam que Deus viria para libertar eles da escravidão, do momento duro da vida. Porque saía um povo que oprimia eles, entrava outro. Saía um reino que oprimia eles, entrava outro. Saía um César, entrava outro. E era assim. Então eles esperavam que Jesus viesse e acabasse de vez com essa opressão. Mas para acabar de vez com essa opressão, Jesus teria que vir para a guerra. Vir para lutar. Era assim que eles esperavam Jesus. Então aqui o primeiro grande, assim, o que mais me toca nisso é que, de acordo com os profetas, aquele homem viria para libertar o povo. Então o povo, reconhecendo que Jesus fazia milagres e só um filho de Deus poderia fazer milagres, então eles reconhecem ele como Messias, ou seja, o libertador, o salvador deles. Só que todo rei, quando entrava em uma cidade, ele entrava a cavalo para demonstrar força, poder bélico, como poder para guerrear. Ou se ele viesse em paz, ele entrava em cima de um jumentinho. E aí Jesus, vendo que o povo gritava, Hosana, Hosana, que significa salva-nos, salva-nos. Jesus fala assim, procure para mim uma jumentinha, e o texto mais adentro fala que está em tal lugar. E ele diz onde está a jumentinha, porque a jumentinha que Jesus falou para trazer, nunca ninguém havia subido nela. O que demonstra que aquele homem estaria em cima de um animal puro. O que também fazia total menção aos sacrifícios que o povo fazia ao receber um animal puro. E outra coisa, Jesus vem de uma cidade que a cidade era reconhecida como um lugar onde tinham ovelhas que levavam para Jerusalém na Páscoa para serem sacrificadas. Os cordeiros vinham de lá. Coincidência, Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, vinha daquela cidade. Como a Bíblia é cheia de símbolos, como a Bíblia é cheia de histórias que, se a gente só lê e não perceber o que significa, a gente passa despercebido. O próprio Cristo já vinha demonstrando. Essa cidade que vocês dizem que só tem os cordeiros e são levadas para Jerusalém para serem sacrificadas, eu ouvi de lá. Então o próprio Cordeiro de Deus, indo para a Páscoa. Que incrível. Jesus é a pessoa mais didática, Deus, mais didática possível. A ponto de contar parábolas e os fariseus olharem e falar, o que esse homem está dizendo? Jesus, que se autodenomina manso e humilde. E quando ele fala isso, ele não fala de um tipo de personalidade adquirida, mas é um ser. Eu sou manso e humilde. Porque, sendo muito sincero com vocês, eu estou treinando a minha mansidão e a minha humildade. E é difícil. E a gente pensa que humildade é a gente, quando alguém aparecer, a gente abaixar a cabeça e fazer um rosto. Aquele rosto que a gente sabe, né? De humilde. Ui. Não é assim. A humildade que Jesus fala é de disponibilidade a todos. De ter atenção a todos. Porque não sei se você já viu, né? Mas The Chosen, espero que a maioria. Se você não assistiu, assista. The Chosen. A ponto de Jesus estar curando algumas pessoas e não param de vir. E os discípulos falam, Jesus, podemos mandar embora? Porque já está de noite. Jesus fala, não, faltam quantos? Tem tantos ainda. Eu vou conversar com todos. Jesus era conhecido como a pessoa que ouvia a todos, conversava com todos. A ponto de chamarem ele de pessoa que andava com beberrões, com as prostitutas, com os pecadores. Ou seja, todo aquele tipo de povo que a gente quer longe, é o que Jesus estava lá no meio. E o texto diz, a entrada triunfal de Jesus, o rei dos reis, em uma jumentinha, fazendo questão de falar, eu vou entrar e vou entrar em um tom de paz. E quando ele fala isso, continuando o versículo, Jesus encontrou o jumentinho, montou nele, como está escrito, como eu li aqui. No versículo 16, a princípio os seus discípulos não entenderam tudo isso. Depois que Jesus foi glorificado, é que lembraram que estava escrito que a respeito dessas coisas que foram feitas. Ora, a multidão que estivera com ele quando chamaram Lázaro do túmulo e levantaram dos mortos, continuou a espalhar a notícia. Por isso a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinha ouvido que ele estava fazendo sinais milagrosos. Os fariseus então disseram entre si, vede, nada conseguimos. Todo mundo vai atrás dele. A realidade da humanidade. Quando eu estava lendo esse texto, e eu já vi várias mensagens sobre esse texto, inclusive uma mensagem que eu gostaria de citar, porque é uma alegoria, eu achei no mínimo engraçado, interessante. Uma mensagem que talvez você até já ouviu, de falar que a gente é jumentinho. E quando as pessoas batiam palmas para Jesus, a jumentinha achava que era para ela. Interessante, engraçado. Mas a coisa que mais adentrou no meu coração profundamente foi porque em um dos textos dos profetas, Zacarias, no capítulo 9, versículo 9, diz assim, falando que Jesus viria, que o Messias viria. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Vê, o teu rei virá a ti. Está falando de Jerusalém. Justo, salvador, com letra maiúscula. Pobre. Em outras versões, humilde, montado em um jumentinho, filho de uma jumenta. E quando eu li isso, que o nosso Messias, o Salvador, viria salvar, libertar o povo, o Salvador, vírgula, pobre. Em outras versões, humilde. Eu não sei o que, que você pensa a respeito de Jesus. Mas, se for como eu, na minha adolescência, eu queria te convidar a refletir muito sobre isso. Nosso rei é príncipe da paz. Nós não precisamos defender ele. Nós não precisamos achar que ele vai vir para resolver o meu ou o seu particular problema. Ele não é exclusividade minha nem sua. Ele é o rei dos reis, senhor dos senhores, o pai de todos, todos. E quando o texto fala de que ele é humilde, ou num outro texto, pobre, está fazendo menção, porque as pessoas achavam que ele viria com toda a riqueza e com toda a arma, e lutaria para libertar o povo à força. Mas o que me faz lembrar é que o nosso rei, quando um dos seus discípulos estendeu uma espada e cortou a orelha, ele olhou para o seu discípulo e disse: guarda a tua espada. E recoloca a orelha no lugar. O mundo já está tão machucado. Eu, você, por tantas coisas. E o único que é capaz de curar as minhas e as suas feridas, vem sentado em um jumentinho, manso, humilde, pronto a nos ouvir. Não é exclusividade minha nem sua. O Pai é nosso. A mesa é nossa. O pão é nosso. A libertação é nossa. E quanto às coisas que eu vejo no outro, o Pai é nosso. Eu aprendi uma coisa, e eu gostaria de que vocês guardassem isso no coração. Quando me perguntam: Tiago, você viu o que está acontecendo, está fazendo, tal pessoa está fazendo isso? Eu me lembro de Jesus na cruz, olhando para todas as pessoas que humilharam ele, que deram vinagre ao invés de água, que transpassaram seu lado com uma lança, que deram um soco, murros e humilharam, cuspiram, fizeram tantas coisas. Ele só diz: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que estão fazendo. Então, quando eu vejo alguém, eu prefiro lembrar das palavras dele. Ele não sabe o que está fazendo. Porque, particularmente, eu vou falar de mim. Eu não sei se eu acredito que o homem mau não é de todo mal. Talvez ele só não saiba o que está fazendo. Que existe a maldade? Existe. Mas que a graça de Deus o alcance como me alcançou. E que nós guardemos no nosso coração que o nosso rei, libertador, salvador, é manso, humilde, está pronto a se encontrar com pessoas que estão dispostas a segui-lo, sem armas, mas de peito aberto, para aprender. Aprendam de mim, que sou manso e humilde. Que Deus abençoe cada um de nós.